Pois é, e nós estamos aqui com o professor Daniel, lá da UFSC, Daniel da Silva, que é um batalhador aí também por essa questão ambiental, né? Deve estar bastante satisfeito com o trabalho que o pessoal tem feito aí, né, Daniel, de proteção aí da nossa praia. E andou fazendo viagens agora pela América Latina, Colômbia, México. Como é que foram essas viagens aí? O que que tu traz de novidades aí das suas vistas por essa nossa América?
Bom, querida jornalista, queridos amigos da Rádio Campeche, é uma satisfação poder dirigir-me a vocês, agradeço o convite. Nesse tempo que eu passei fora, quase um ano, a presença da rádio nos acompanhava, porque a Rádio Campeche é já uma entidade, né, dos campechanos. Mas... Bom, eu passei por momentos assim muito delicados da minha vida, porque a gente saiu daqui uma semana antes do impeachment e depois, bom, esses últimos 7, 8 meses foi uma barbaridade de coisas feias, né? Mas eu acabei dialogando com a nossa realidade diária lá através de escutar, de ler e de participar daqueles eventos, tanto na Colômbia, que eu peguei o processo lá do acordo de paz com as FARC, e também no Quebec, no final do ano, que eu passei também 2 meses no Quebec, e peguei um momento muito íntimo da sociedade lá do quebecuense de resistir aos avanços da desobrigação social do Estado para com o transporte público, a assistência dos bairros. E depois no México, foi a minha última estadia, eu tive assim a oportunidade, a satisfação de encontrar uma sociedade vibrante, uma sociedade que está enfrentando aquela crise estrutural, né, de mais de 30 anos de experimentação das técnicas neoliberais. E eu fiquei, é claro, assim, positivamente muito impressionado com a sociedade mexicana, que tem uma crítica muito forte, diária, seja nos jornais, seja nas rádios, seja nas revistas. Então é um povo que, além de resistir, ele está mostrando algo que é o que eu estou trazendo hoje para os nossos amigos aqui, que é a palavra de construir uma resiliência. Não basta apenas resistir a essa loucura que está acontecendo nos nossos países, é preciso avançar com uma proposta construtiva dessa sociedade que nós entendemos que seja possível. Então isso avança o conceito de resistência. Porque para quem como eu resistiu a uma ditadura, a gente sabe muito bem, sabia naquela época e hoje fazendo essa leitura, que a resistência ela traz um processo de formação, que a gente precisava nos formar nas teorias que nos davam o embasamento da resistência, e é claro, no planejamento das ações de resistência. Agora, na resiliência, tu tem mais, tu tem um espaço em que o sistema meio que não te ataca, e você tem então condições de criar soluções sustentáveis, pacíficas, valorizadoras da cultura local. Né? Por exemplo, a existência de uma rádio como essa é um exemplo de resiliência. Não é de resistência, porque isso nós não podíamos ter na ditadura. Era subversivo. Né? Então, eu queria dizer para vocês, assim, da minha alegria de voltar, mesmo sabendo que nós estamos numa crise impressionante, mas eu digo que esses países, eles estão vivendo isso há mais tempo do que nós. Isso que está acontecendo conosco não é uma coisa isolada. Não é uma coisa isolada, não é uma invenção do Temer. Né? E nós precisamos dialogar hoje com a experiência desses povos para compreender o sofrimento deles há mais tempo e a gente poder também se animar no sentido de fazer avançar uma cultura dos bens comuns, uma cultura da resiliência, uma cultura da paz, uma cultura da resistência também. Então eu acho que por aí passa uma compreensão melhor desse nosso momento.
E Daniel, pelo que tu estavas comentando aqui também, vai começar outra vez com aquele processo de discussão dessas questões dos bens comuns, Vamos retomar um pouco essa discussão aqui no Campeche também, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que além da rádio, a gente leva, quando está sozinho por mundo afora, aí, a imagem dos amigos, né? O sorriso, enfim. E eu acho que uma das coisas que a gente leva, principal dos amigos, são as ideias. Pô, tu tem aquele amigo que tinha aquela ideia, você está lá caminhando, tu vê aquele fenômeno, e aí você lembra do amigo. Tu lembra do amigo pela ideia que ele tinha. Impressionante. Então, sim, amanhã mesmo nós já teremos uma reunião na casa do amigo Eduardo Elias, amanhã às 16 horas, deste grupo do curso do primeiro semestre do ano passado. E a ideia é que a gente compartilhe um pouco as nossas emoções, né? Compartilhe um pouco os nossos sentimentos e a gente pense um pouco a respeito da importância fundamental de duas coisas que eu queria, se tu me permite, deixar claro. Esse assalto que nós estamos vivendo no Brasil, que já aconteceu, já começou há mais de 30 anos no México e que também está acontecendo no Quebec e está acontecendo na Colômbia, é algo que nos surpreende pela velocidade com que eles atacam. Ou seja, a velocidade com que a democracia se fragilizou, deixando de ter a vontade popular como fonte da democracia, como única fonte legítima, passando a ser a jurisdição, né? Essa coisa de você definir uma lei e um acordo e fazer daquilo uma legislação do Estado. O Estado vira um negócio, uma empresa, e que você administra ele através desses acordos espúrios, que não são legítimos. Então, a ideia de que a rapidez com que isso acontece é, na verdade, a existência de estratégias prévias, muito bem elaboradas. Porque se algo acontece muito rápido, pode ter certeza, a estratégia estava muito bem elaborada a tempo. Então, eu acredito que nós, na sociedade, aqui no bairro, aqui na nossa rua, nós precisamos nos abrir a pensar em estratégias, pensar estrategicamente, para que elas venham a acontecer no tempo que seja possível. E a segunda ideia que eu trago da experiência mexicana e colombiana é a ideia da organização social. Nós precisamos dar uma hora do nosso tempo por semana para nos organizarmos. Nós precisamos recriar e fortalecer as organizações que já existem, mas nós precisamos criar novas organizações e trazê-las para o processo. Tu vê que o colega aqui falava da organização do futebol. Pô, mas isso é um bem comum, por que que essa organização não pode estar aí junto com a gente trabalhando pela valorização do Campeche? É óbvio que pode e que deve. Então eu trago essas duas palavras, que não são novas, evidente, mas que são assim uma síntese do que eu encontrei na sociedade mexicana e colombiana e quebecoá. Eles se organizam e eles estabelecem estratégias.